Para quem não sabe, gente, o doutor Adenilton, ele foi o primeiro médico que entrou com a gente para falar a respeito da pandemia, do trabalho do médico intensivista, quem estava lá, o que, que era a Covid, aquele início, né, os médicos estudando, ele trabalhando incansavelmente nas unidades de terapia intensiva, na linha de frente. E hoje, que bom, graças a Deus, é o nosso colunista, para a gente falar de outras áreas da saúde também, não só de pandemia, mas a história do Dr. Adenilton com a gente vem do momento da pandemia. E obrigada, viu, doutor, nesse momento que marca também para a gente, é um marco, né, com o fim do uso obrigatório da máscara, mas lembrando que a gente deve ter algumas atenções, alguns cuidados. Ontem eu e o doutor Adenilton, a gente estava batendo papo, definindo o tema, eu falei, doutor, vamos falar o seguinte, porque tudo bem, né, acabou o uso da máscara, mas a gente vai gripar, e inevitavelmente a gente vai pegar uma gripe, um resfriado, como que a gente vai agir nesse momento, né? Vou me sentir culpado? Porque, eu não estava usando máscara, eu peguei a gripe. Vou poder fazer aquilo que eu fazia anteriormente, procurar tomar aqueles medicamentos antigripais, né? E aí, doutor, comportamento de agora, eu gostaria também de saber da opinião do senhor sobre essa liberação, o que, que o senhor achou?
Vamos lá, Letícia. Primeiramente, eu acho que é simbólico, né, esse momento que a gente está vivendo. É algo que realmente é muito mais simbólico do que efetivamente, assim, efetivo, né? Vamos dizer, está totalmente seguro essa questão. É mais um simbolismo para até celebrar que a gente está chegando ao início do fim. Realmente, os números mostram que a gente está muito mais tranquilo em relação à pandemia, tem leito disponível, o conhecimento médico sobre o manejo da doença é muito maior. E sem sombra de dúvida, o que dá segurança para tomar essa decisão é justamente a questão da cobertura vacinal e a vacina que mostrou realmente que diminuiu a letalidade, a mortalidade e a internação da doença. Agora, é lógico que a gente tem que fazer uma análise também mais profunda, e eu falei isso alguns dias atrás, se eu não me lembro, foi uns 20, 15 dias atrás, que eu pessoalmente, né, analisando tudo que a gente passou, analisando que todo mundo já está incorporado o uso da máscara, até quase reflexo, hoje eu ouvi você falando de manhã alguma coisa nesse sentido, até falando que a gente sai do carro, já pega máscara, já bota máscara, então é algo que não mudou e não atrapalha tanto a população assim, então talvez, eu sinceramente, eu esperaria um pouco mais, né, em vez de ir escalonando aquilo e para depois realmente tirar. E coincidência ou não, a liberação vem dois dias antes do quê? Da grande festa nacional, que é o carnaval, né? Então, existem essas críticas, essas coincidências políticas ou não, algumas coisas a gente pode fazer esse tipo de análise. Agora, o fato é seguro hoje a gente sair num ambiente aberto, sem máscara? Sim, é seguro. É seguro hoje você estar dentro de um local ou confraternizando com alguém num salão de festa, num apartamento, que todo mundo esteja vacinado, que ninguém esteja com sintoma, sem máscara? Sim, é seguro. Então, realmente, a gente fica também tranquilo em relação a essa liberação, mas algumas coisas a gente ainda tem que prestar bastante atenção e, na verdade, é para o resto da vida, porque não adianta a gente passar, todo mundo sofreu com a pandemia, teve gente que perdeu entes queridos e a gente não aprender com o que a gente passou. Então, algumas coisas, eu acho que vai ser o foco do que nós vamos falar hoje, a gente tem que levar para o resto da vida, realmente.
Essa de, justamente, né, doutor, dessas pessoas que sofrem já há muito tempo. Teve uma ouvinte, não sei se o senhor conseguiu acompanhar, há poucos instantes ela falou o seguinte, ela tem problema respiratório, alergia, muito sério, né, e passou a utilizar a máscara por conta da pandemia, e ela sentiu uma melhora muito considerável, né, naquelas crises alérgicas. Então ela falou, olha, gente, eu vou continuar usando a máscara, mesmo porque isso fez bem para a minha saúde.
Exatamente, Letícia. Algumas ocasiões a gente realmente tem que pensar nesse sentido. Então, pacientes que são pneumopatas, que a gente chama, né, que tem algum tipo de fibrose pulmonar, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o asmático. Então, todos esses pacientes realmente têm que incorporar o uso da máscara para se proteger, né? Então, e, além disso, evitar agudizações dessa doença crônica que ele tem, da pneumopatia. Então, é importante ele ter essa noção. Além disso, os pacientes também é que eventualmente apresentem sintomas gripais devem utilizar máscara, principalmente para proteger quem? Os próximos, né? As pessoas que vão entrar em contato com ele. E agora, por coincidência ou não, a gente tem que prestar bastante atenção que a gente está chegando, iniciando aí o outono, daqui a pouco a gente chega o inverno, e sazonalmente a gente já sabe que tem um aumento das doenças respiratórias virais. Então, o que que acontece? Possivelmente, por as pessoas não estarem mais utilizando essa proteção individual, a gente tem um pique, né, um repique aí de número de casos de quadros gripais. Agora, o mais importante é os serviços de saúde, a Secretaria Estadual, Municipal, né, a saúde como um todo se organizar para conseguir fazer o quê? Diagnóstico preciso dessas doenças. Porque antes da pandemia não existia essa cultura, até no meio médico, tá? Era muito pouco raro, desculpa, era muito raro a gente conseguir fazer um SWAB, dar um diagnóstico exato de qual gripe aquele paciente, qual vírus que está causando aquela gripe. Então, por exemplo, é uma influenza, é para influenza, é um vírus sincicial, não existia essa cultura e não tinha essa disponibilidade de fazer o que a gente chama de painel viral. Agora, depois dessa pandemia, é muito importante que haja um investimento, né, de saúde pública como um todo e da saúde suplementar também, que nos prontos-socorros, né, exista disponibilidade desse tipo de exame, que é o painel viral, para a gente determinar qual é a causa desse quadro gripal, para até tomar uma conduta mais adequada. Olha, isola esse paciente, não isola, mantém esse paciente isolado por tanto tempo, mantém esse paciente utilizando máscara ou não utilizando máscara. Então, é importante que haja um movimento, né, de um investimento do serviço de saúde nesse sentido, que antes da pandemia, realmente isso a gente só via em grandes centros. Era muito raro, né, a gente encontrar esse tipo de exame de painel viral em qualquer pronto-setor. Então, é algo que também vai mudar bastante.
Doutora Denilton, uma pergunta para o senhor. Eu não quero, logicamente, colocar uma rota de confronto com nenhum técnico infectologista, nada disso. Mas eu queria só perguntar para o senhor o seguinte. A gente relatou aqui, por exemplo, a posição da professora Etel, contrária ao anúncio feito ontem pelo governador, mas não gostaria que o senhor entrasse no mérito efetivo se o momento é correto ou não é correto. Eu só queria perguntar para o senhor o seguinte. A gente está vendo aqui, recebemos inclusive a identificação da pessoa, do último paciente de Covid que está deixando lá o Hospital Jaime. Para vocês, para os médicos, a doença passou efetivamente a ser uma doença, como definiu ontem o governo do estado, uma doença como outras, ou seja, uma doença comum? É isso mesmo, doutora Denilton?
Então, Cacá, vamos lá. Hoje, né, dentro do ambiente nosso de trabalho, realmente diminuiu bastante. A gente, inclusive, está vendo serviços de terapia intensiva fechar, leitos de UTI fechar, porque aquela demanda, né, aquela necessidade de expansão foi... Hoje não há essa necessidade. Como eu falei, é uma doença que a gente conhece bem mais. E o principal é, os casos que aparecem hoje são muito mais brandos. E isso é feito da vacinação. Então, os pouquíssimos casos que a gente vê, às vezes, eventualmente, de forma mais grave, são pacientes não vacinados. Então, realmente, o foco hoje em saúde pública não tem que ser a preocupação se vai ter uma explosão de internação de pacientes com Covid-19, porque possivelmente isso não vai acontecer. Pode acontecer um repique por causa das festas, por causa do carnaval, por causa da liberação das máscaras? Até pode, mas até quando a gente também vai ficar vivendo com a máscara? A gente tem que ter esse movimento de teste. E, sem sombra de dúvida, o momento mais seguro para a gente poder vivenciar, né, essa normalidade é agora. Os leitos vazios, a gente conhecendo a doença, uma cobertura vacinal muito grande. Então, sem sombra de dúvida, isso daí, eu concordo que é um momento seguro. Agora, poderia esperar um pouquinho, passar a festa, não sei o quê? Poderia. Mas é algo também que a gente, agora é muito mais individual, as pessoas se conscientizarem quando devem utilizar máscara ou não. Por exemplo, eu, e graças a Deus que hoje eu posso correr no calçadão, sem máscara, porque eu não aguento usar máscara no calçadão. Agora, quando eu pego um voo, é um ambiente muito propício para a infecção, eu vou continuar usando máscara. Então, as pessoas têm que começar a incorporar o uso da máscara conforme os riscos que elas vão estar sendo expostas. Então, sem sombra de dúvida, não acho que é uma conduta irresponsável, longe disso. Acho que é um momento, sim, que a gente tem essa possibilidade, mas vai ser um movimento de teste também. Pode ser que lá na frente a gente regrida um pouquinho e fale, opa, ó, vamos voltar a usar máscara. Mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça.
Ok, então. Doutor Denilton, eu acho que penso o seguinte, é mais ou menos como, mal comparando, aquelas medidas necessárias e que são permanentes no caso de outras doenças, como a dengue, por exemplo, né, com a qual a gente se habituou a conviver. Ou seja, de vez em quando a gente tem aí um aumento no número de casos, daí existe uma campanha contra a dengue, tem o dia D da dengue, daí vai todo mundo lá para fazer as limpezas do seu quintal, para tentar fazer as limpezas mesmo, acabar com aquela água parada,
né?
Um mutirão. Imagino que a partir de agora a gente comece a viver momentos mais ou menos assim, né? Olha, atenção, hein? Estamos tendo aí
aumentou
um aumento
o número
do número
de Covid em tal cidade. Vamos prestar atenção.
Vamos prestar atenção.
Vai ser mais ou menos isso, Cacá.
Ok, então. Muito obrigado, doutor Denilton.
À disposição e novamente parabéns pela sua profissão linda de vocês.
Obrigada,
a do senhor. A do senhor. Eu vou lembrar até uma propaganda antiga. A do senhor também é linda. Um abraço.
Só para o senhor, saber, o Douglas tem, né? A Douglas está contando aqui que ele tem a foto que o senhor publicou na mente, lá no início da pandemia, vestido de macacão, dentro de uma UTI. Ele disse, olha, gente, é motivo para comemorar. Principalmente pelo que eles passaram, viu? Olha a foto que ele lembrou. Ele lembrou, estou lembrando da mesma foto agora, é, doutor. Obrigada.
Que legal, é isso. É o que o Cacá já falou outras vezes, né? A gente também tem que se permitir nos dar o direito de voltar ao normal, né?
Sim.
É isso aí.